Bate-bola Nacional. Debate, opinião, polêmica e informação. Bate-bola Nacional.
Boa tarde. No Rio de Janeiro, 12 horas e 30 minutos. Estamos chegando com o Bate-bola Nacional em rede para todo o Brasil. Nacional Rio, Nacional Brasília, Alto Solimões e Amazônia. Neste dia 2 de maio de 2019, quinta-feira, temos as participações de André Luiz Mendes, Wagner Gomes, Rafael Monteiro, Maurício Costa, Rodrigo Ricardo e Luiz Ferreira. Na mesa de áudio, Rafael Espíndola. Na central técnica, Fábio Luiz. A produção é dele, Luiz Ferreira.
Nacional.
E vamos aos destaques do programa de hoje.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola no ar.
Técnico Abel Braga deve escalar time alternativo no Flamengo contra o São Paulo depois da derrota para o Internacional. Atlético Mineiro e São Paulo são os únicos 100% no Brasileirão. Santos e Bahia podem se juntar a eles hoje. CBF realiza o sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil hoje. E segue as investigações sobre doping nos laboratórios russos. O meu disse está começando o Bate-Bola Nacional, seu melhor programa da hora do almoço.
Nacional.
Vamos lá!
E você pode participar do nosso programa pelo telefone, o DDD é 21. O telefone é 21-76935. Já pelas redes sociais, facebook.com/RadioNacionalRio. Pode deixar aquele recadinho pra gente.
Desporto Nacional, Flor Internacional. Uma vez Flamengo.
Ontem, meu caro Luiz Ferreira, André Luiz Mendes, o Mário Silva falou que lá o negócio era complicado. Mas quem vai contar a história é o repórter Rafael Monteiro.
O Internacional vence o Flamengo por 2-1 na tarde desta quarta-feira no Beira-Rio, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e conquista sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Os gols da partida foram marcados por Paulo Guerreiro e Sarrafiori para os gaúchos e Arrascaeta descontou para os cariocas. Após o jogo, o técnico Dair Helman comenta o resultado contra um dos times favoritos ao título.
Grupo feliz pelo time, são dois jogadores, como eu falo, fazem parte de um grupo qualificado, de um grupo bastante comprometido. Que bom, eu digo sempre que grupo é que faz a diferença e graças a Deus esse grupo tem feito a diferença.
E pelo lado rubro-negro, o técnico Abel Braga lamenta a derrota.
O primeiro tempo hoje foi para esquecer. Eu acho que não, há muito não vimos isso. E depois, hoje um domínio total, veio o empate, né, que nos deu uma... Mas não soubemos aproveitar esse momento e o deixamos o Internacional crescer de novo.
O próximo compromisso do Flamengo é contra o São Paulo no Morumbi, em São Paulo, no próximo domingo. O treinador rubro-negro adiantou a utilização de um time alternativo no próximo jogo, tendo em vista o confronto contra o Peñarol em Montevideo, no Uruguai, na próxima quarta-feira, partida pela qual o Flamengo tem ao menos que empatar para passar para as oitavas de final da Copa Libertadores da América. Por fim, o Inter visita a Arena Palmeiras para encarar o Palmeiras no sábado na capital paulista. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Bom, eu vou reafirmar. Ontem o Mário Silva falava que lá no campo do Internacional a coisa era mais complicada. E realmente foi complicado. Não foi isso, André Luiz Mendes? Boa tarde.
Boa tarde para você, Astrid. Boa tarde para os amigos ligados no Bate-Bola Nacional. Foi bastante complicado. O Abel falou corretamente. O primeiro tempo era para se esquecer do Flamengo. O time estava completamente desconectado. Aparecia um time perdido. O Arrascaeta perdido. O Everton Ribeiro perdido. O Cuejá, para variar, carregando um piano daqueles de 600 caudas. né? No segundo tempo, com as mexidas de ordem tática, com o Arrascaeta pelo meio, o Flamengo foi melhor, mas eu ainda continuo achando o seguinte, Astrid. Para que você contrata um centroavante para botar de ponta direita? Para que
sei.
Você contrata um ponta para botar de centroavante? Se o Bruno Henrique é melhor como centroavante, e eu acho que ele está melhor no Flamengo como centroavante do que um jogador vindo pela esquerda, então tem que barrar o Gabigol e deixar o nosso glorioso Arrascaeta jogar pelo meio, que é por onde ele gosta de jogar, já que o Diego não está em campo. Porque o Flamengo joga com menos um, porque o Gabigol fica isolado. Quando a bola chega nele, só chega ou para ele perder, ou para ele tocar para trás, ou para ele tocar para o Pará, que o torcedor do Flamengo também já não aguenta mais. Olha, eu tô assim, sou fã número um, mas tô numa decepção com o Abel tão grande que eu acho que tá faltando no Abel, honestamente, Astrid, é aquilo roxo para tomar decisões no Flamengo de barrar jogadores. Ele quer fazer a política da boa vizinhança com meia dúzia e acaba prejudicando o Flamengo e sua torcida.
André, eu acho que ele tá prejudicando a ele mesmo, porque desde o início, que começaram a falar em contratar Abel para o Flamengo, eu falei, não vai dar certo. E olha o resultado aí. Luiz, quer cornetar Luiz.
Sabe por que, que ele não prejudica ele mesmo, Astrid? Porque a multa rescisória dele são ótima. Então os caras continuam ricos. Mas o torcedor que paga ingresso, que é gozado na esquina, que gasta uma grana duas vezes por semana para ver o time, esse sim é prejudicado. Porque o maior patrimônio do clube não é o time, é a torcida. E às vezes a torcida do Flamengo, que é maravilhosa, fica esquecida. Por muitas oportunidades, eu já disse, esse time não merece a torcida que tem.
E aí, Luiz?
Olha, você sabe o que incomoda? Boa tarde, André, Astrid.
O
que incomoda é o seguinte, você conhecia o Abel, o André conhecia o Abel, o estilo de jogo dele, o que ele gosta de fazer, há muito tempo. Por que que os nossos dirigentes de todos os clubes não estudam? Eu tenho um elenco com XYZ de características. Aí eu vou trazer um técnico que você já sabe.
Mas o André
tá
falou,
agora...
por causa exatamente. Da... Não tem multa rescisória para eles, ele vai estourar o tempo, vai deixar até o clube dispensar ele, paga multa rescisória.
Minha crítica não é dirigida ao Abel, minha crítica é dirigida aos dirigentes, a quem escolhe. Se você não estuda o elenco que você tem, se você não vê as carências para trazer um técnico e conseguir tirar o melhor, culpado é quem contrata, né, Astrid?
12 horas, 30...
Olha só, Luiz, só um minuto, Astrid, veja bem. Eu pego e entrego para você, Astrid, 10 unidades das melhores coisas que você precisa. E você só pode usar 5. Cabe à sua competência escolher entre as 10 as 5 melhores, ou as 5 que melhores se encaixam no seu projeto para colocar em prática. Eu tenho a impressão que a diretoria do Flamengo fez tudo corretamente, deu material humano pro Abel. Resta saber agora onde ele vai botar as peças certas no lugar. Por isso que tem que ter aquele negócio roxo. Porque se não tiver, não vai barrar o Cuejá, não vai barrar o Gabigol, não vai barrar o Bruno Henrique. Vai barrar o Diego, que estava quase de saída do Flamengo e ficou porque viu que a barca era boa.
Bom, conversando aqui em off, você está certíssimo, André. Mas conversando aqui em off pro Luiz, explica, fala a frase que você falou para mim, agora.
Qual delas?
Agora, você falou agora. Se a direção do Flamengo sabia que como...
Se a direção do Flamengo sabia que era assim, porque sabia que o Abel era assim...
Por que contratou?
Esse é o ponto.
Tá bom.
Mas não sabe que o Abel é assim não, gente. A gente confia no... O clube, quando contrata um treinador, confia na capacidade técnica do Abel, que é indiscutível. Se ele tá errando no Flamengo, é um outro departamento que você não pode castigar o Abel pelo passado dele. O Abel é ótimo treinador, excelente treinador, só que tem hora que não encaixa, eu acho, e tem outro detalhe também, tem diretor que empurra jogador, tem diretor que tem amizade com assessor de jogador e empurra goela abaixo do treinador, e o treinador não pode abrir o bico, não pode falar nada, sou obrigado a engolir o cara, tem que aguentar.
Tá ganhando uma grana violenta, então vamos. Tá ganhando uma grana violenta, então vamos seguir, não é isso, André? Ele fica quieto e aceita.
É, o empresário vai lá, mete no clube e o cara é obrigado a engolir também.
Tá. Tudo bem. 12h40 no Rio de Janeiro.
Momento estádio.
É melhor ouvir o noticiário olímpico do que discutir o momento atual do Flamengo, que está terrível, na minha opinião. E eu, me desculpe o Abel Braga, sensacional, maravilhoso, um passado, uma história lindíssima, mas não encaixa no Flamengo, minha opinião. Vamos lá, o meu professor Wagner Gomes.
A Agência Internacional Antidoping, a UADA, continua investigando a Rússia em relação ao doping. A princípio, foram recolhidos 4.524 frascos de coleta dos russos. Na terça-feira, a UADA retirou 2.262 amostras para serem reanalisadas. A Rússia foi suspensa em 2015 devido a um sistema de doping patrocinado pelo governo. E com isso, a UADA vem investigando detidamente para ver se libera ou não a Rússia para as competições internacionais. O 100 metros rasos é a prova mais rápida do atletismo. Um corredor do último ano do ensino médio americano, Matthew Bolin, correu para 9 segundos e 98 centésimos, batendo recorde para a idade. Ele tem 18 anos. Como comparação, o jamaicano Usain Bolt detém o recorde mundial dos 100 metros com o tempo de 9 segundos e 58 centésimos. E nunca um brasileiro correu a prova abaixo de 10 segundos em qualquer idade. O recorde nacional é de Robson Caetano em 1988 com 10 segundos cravados. Para você ver que esse tempo é realmente muito forte para um garoto de 18 anos. A Seleção Brasileira Paralímpica de Bocha disputa até o dia 3 de maio o Bisfed Open Mundial da modalidade em Montreal, no Canadá. Ao todo, 11 atletas representam o Brasil nesta competição, que vale pontos no ranking para a classificação para os Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020. Na terça-feira, dia 30, os brasileiros já entraram em quadra na fase classificatória da disputa individual. As provas de pares e equipes acontecem no dia 3. A competição é organizada pela Federação Internacional de Bocha e conta com a participação de 100 atletas de 22 países. Antes de embarcar para o Canadá, a equipe reuniu-se no Centro de Treinamento Paralímpico em São Paulo, de 23 a 27 de abril. A Associação Nacional de Desportos para Deficientes, a ANDE, está transmitindo as partidas na página da entidade no Facebook. Basta colocar Associação Nacional de Desporto para Deficientes. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
E o novo Basquete Brasil, minha gente, começando as semifinais da competição nesta sexta-feira. E o clássico será entre Botafogo e Flamengo, às 21 horas, no ginásio Oscar Zelaya. Já no sábado, às 14h, o Mogi recebe o Franca no ginásio Professor Hugo Ramos. É a Liga dos Campeões, meu caro Luiz Ferreira.
Rapaz, as redes sociais, hoje o Messi, ainda hoje, é um dos assuntos mais comentados no Twitter, no Facebook, porque ontem ele só não fez chover no Camp Nou em Barcelona. Barcelona venceu o Liverpool por 3-0, um gol do Suárez, lei do ex novamente, Suárez é jogador do Liverpool, e o Messi fazendo dois gols, o terceiro do Barça, Astrid, uma cobrança de falta como manda o figurino. Esse gol do Messi é o número dele de número 600 com a camisa do Barcelona. O maior artilheiro de longe do Barcelona, sendo colocado até
Vai
por muita gente...
Vai ser complicado superar essa marca.
Exatamente, sendo colocado por muita gente como um dos melhores jogadores de todos os tempos. Eu não vou entrar nessa discussão porque eu tô correndo de polêmica. No outro jogo, na terça-feira, o Ajax venceu o Tottenham, na casa do Tottenham, por 1-0. As partidas de volta das semifinais da Liga dos Campeões vão ser realizadas na próxima semana. Barça e Liverpool jogam no Anfield Road em Liverpool na terça-feira, e o Ajax enfrenta o Tottenham na Johan Cruyff Arena lá em Amsterdã na quarta-feira. Liga Europa, hoje tem semifinais da Liga Europa, segunda competição mais importante do velho continente. O Arsenal enfrenta o Valencia da Espanha e o Eintracht Frankfurt enfrenta o Chelsea da Inglaterra.
Tá certo. É 12 horas 45 minutos.
Vamos todos cantar de coração. A Cruz de Malta é o meu perdão. Clube Atlético Mineiro.
O negócio tá complicado pro Vasco da Gama. É muito complicado. E o Atlético Mineiro também está lá. Grandes coisas não, mas vamos saber as coisas aí do Vasco, do Atlético, com Maurício Costa.
A segunda rodada do Campeonato Brasileiro ainda nem terminou e o Vasco já ocupa a última posição na tabela. Em mais uma partida ruim, o time perdeu por 2-1 para o Atlético Mineiro em São Januário e continua sem pontuar, com um saldo negativo de 4 gols. Elias abriu o placar no segundo tempo, o Vasco empatou com o Maxi Lopes e Tchará, aos 44 minutos, decretou a primeira vitória do Galo contra o Cruz Maltino na Colina Histórica, na era dos pontos corridos. Os mais de 6 mil torcedores que foram ao estádio não gostaram nada do resultado e, ao fim da partida, o presidente Alexandre Campello foi xingado. Sem vitórias, sem técnico e com pouca inspiração, o Vasco segue o seu calvário. Porém, o interino Marcos Valadares vê uma melhora desde que assumiu a equipe.
A gente fez um bom segundo tempo. Infelizmente, o Atlético foi feliz em 3 finalizações, acertar 2 chutes. Mas a performance do segundo tempo, o que a gente buscou fazer de criação ali, de ter oportunidades, eu acho que a gente tem que se apegar a esse momento do jogo para que a gente consiga, na sequência, aí, né, fazer com que isso se torne uma rotina dentro das partidas.
De fato, o Vasco foi melhor que o Atlético no segundo tempo, principalmente depois do gol de Maxi Lopes. Mas o próprio argentino perdeu oportunidades e o time não conseguiu matar a partida. Com a defesa desorganizada, Tchará teve liberdade para fazer um belo gol e vencer Alexander. E o volante Felipe Bastos sabe que a equipe ficou devendo.
A gente sabe que o brasileiro é dessa maneira, você não faz lá e acaba tomando. E foi isso que aconteceu. E a gente, dentro da nossa casa, a gente tem que somar o máximo de pontos, porque a gente sabe que o brasileiro é muito difícil. E diante do nosso torcedor, a gente tem que ser melhor. Então a gente sabe que a gente ficou devendo hoje.
E como se não bastasse, o Vasco vendeu o próximo jogo para Manaus, contra o Corinthians. Longe de São Januário, precisando fazer uma viagem cansativa, Marcos Valadares só terá um dia de treino com o elenco completo. Leandro Castanho e Fernando Miguel só devem voltar depois da Copa América. Rossi retornou de lesão, mas ainda sem condição física ideal. Valdívia estreou mal. Maio já começou e Maxi Lopes ainda não está em forma. Marrone e Pikachu não dão sequência às jogadas. Bruno César não tem oportunidade e Thiago Galhardo foi para o Ceará. E para finalizar, a diretoria ainda não definiu se vai contratar algum técnico ou se continua com Marcos Valadares. A bola da vez é Dunga, mas o alto salário estaria atrapalhando, já que o clube tem dificuldade financeira. E assim, o Vasco se prepara para mais um confronto importante no Campeonato Brasileiro. Da Rádio Nacional, Maurício Costa.
12 horas, 47 minutos no Rio de Janeiro. Meu caro André Luiz Mendes, o Vasco está pensando em Dunga, mas a grana é altíssima. Luxemburgo diz que não sai de casa por menos de 500 mil reais. Vasco sem grana. E ainda por cima me arrumo esse jogo lá longe, André.
Olha, o Vasco, primeiro, está sem autoestima. A autoestima está literalmente atingida. Para começar a conversa. Segundo, que dentro do campo a gente vê que a qualidade que o Vasco tem ainda não está sabendo ser melhor utilizada. O treinador tem pouco material humano. O Vasco fez pouco investimento. Tudo isso junto resulta no resultado que a gente viu ontem. O Vasco achou um gol com o Max Lopes, mas o Atlético mandou teoricamente no jogo. Assistiu a partida inteira. Só que o Atlético tirou o pé no segundo tempo, não sei porquê, o Vasco deu uma melhora no segundo tempo, mas a situação do Vasco é complicada e a cada rodada vai ficando pior ainda. E o time está na última colocação no Campeonato Brasileiro, tem que começar a usar os pontos para queimar gordura, porque a Série B, a lupa já está na mão, hein, Astrid?
Tá certo. 12 horas e 49 minutos no Rio de Janeiro.
Botafogo, Botafogo, campeão desde 1910.
Bahia, Bahia, Bahia. Eita, tá danado. Botafogo. Deixa eu ver aqui o Botafogo, hein?
Tudo danado.
Tá tudo danado, meu Deus do céu. Cadê Botafogo? Eita, olha só, gente. 17º CSA. Daí pra frente, ou pra baixo. Melhor dizendo... Peraí, Rodrigo, você pode esperar um pouquinho?
Claro.
André Luiz Mendes, não terminou a segunda rodada, mas você está vendo a tabela, você viu a tabela como eu via. 17º CSA, 18º, 19º e 20º. Fluminense, Botafogo e Vasco da Gama. que está acontecendo com o futebol do Rio de Janeiro, meu caro André Luiz Mendes?
Vamos ter, eles gostaram tanto do Campeonato Carioca que vão fazer outro no Z4.
Nossa. Que isso, gente. Definiu bem. Vamos lá, Rodrigo. Boa tarde, tudo bem?
Boa tarde, Astrid Nick. Boa tarde, Andrezão, aí em Brasília. Todos os nossos amados ouvintes. Luiz aqui ao meu lado. Olha, Botafogo e Bahia vão fazer o último jogo aí dessa segunda rodada às 20h no estádio Nilton Santos. O Botafogo estreou com derrota, perdeu para o São Paulo por 2-0, jogando lá em São Paulo, no Morumbi, e agora tenta se reabilitar. Grande novidade do Botafogo é o retorno do Diego Souza. O Barroca ontem foi para a coletiva de imprensa, é um treinador jovem, foi bem direto, nem escondeu o time, falou que o Diego volta, falou que o Alex Santana vai ficar no banco e que o Jonathan, lateral, está machucado, vai entrar o Gilson. Então, provável Botafogo desta noite. Gatito Fernandes no gol, Marcinho na lateral direita, dupla de zaga, Joel Carli e Gabriel, lateral esquerdo, Gilson. No meio de campo, Buchecha, João Paulo, Cícero. No ataque, o Rodrigo Pimpão, Eric e o Diego Souza. Esse é o provável time do Botafogo. Já o Bahia deve vir. Bahia que estreou com vitória. Luta aí para chegar aos 100%. Bateu o Corinthians por 3-2 lá na Fonte Nova. E agora vem jogando fora de casa. Agora, a gente falou do Barroca. Vamos ouvir o Barroca falando sobre o retorno do Diego Souza.
A expectativa é alta. O Diego é um cara importante para a gente. A gente espera que ele possa colocar em prática tudo aquilo que ele treinou nesses últimos dias, se dedicou muito, treinou forte, que consiga nos ajudar ao objetivo que é a vitória diante do Bahia.
Tá aí o Barroca contando muito com o Diego Souza, que é a principal contratação do clube para essa temporada, né? Agora, o Bahia tá contando com a lei do ex. Ontem a lei do ex funcionou contra o Flamengo, o Paulo Guerreiro fez gol, né? E tem um ex-jogador do Botafogo, que hoje está no Bahia e está chutando de longe, está botando bola na trave. É o Moisés, que fala sobre o que mudou do Botafogo da época dele, ano passado, para o Botafogo de agora.
Eles também vieram de algumas eliminações, né? Não foram bem no Campeonato Carioca, saíram da Copa do Brasil. Mas é o Botafogo, com certeza, dentro de casa é um time forte, é um time arrumado.
Tá aí o Moisés, lateral, que é no último jogo contra o Corinthians, deu um chute lá do meio da rua, acertou a trave. É uma jogada que ele está executando aí com uma certa frequência. Botafogo tem que se cuidar com esses chutes de longe. E com o Bahia, que é um time muito bem armado, campeão baiano, está classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil. Time muito bem armado pelo Roger Machado. Vai dar trabalho para o Botafogo, hein?
Meu caro André Luiz Mendes, o Bahia realmente é um time, uma equipe para mim sempre foi perigosa. Quando tá mesmo estando ruim, ela é perigosa. E o Botafogo realmente a gente tem que aceitar que está andando mal das pernas. Mas você chegaria ao ponto de comparar Moisés a um Paulo Guerreiro?
Não.
Nem eu.
De jeito nenhum, né? De jeito nenhum. Há uma diferença muito grande. Nós hoje teremos um jogo de uma excelente defesa contra um ótimo ataque. O ataque do Bahia é melhor do que o ataque do Botafogo, mas a defesa do Botafogo é melhor que a defesa do Bahia. Então o Botafogo vai ter que cuidar principalmente, né? E isso tem que mandar lá o bilhetinho para os volantes e os laterais e avisar que os caras gostam de fazer contra-ataque, cansam de fazer gols pelas pontas de contra-ataque. Então é bom avisar, porque o Bahia é rápido, é veloz, o contra-ataque é bom e eles matam. O Bahia não conversa não, mata jogo. Então o Botafogo vai ter que se cuidar no seu sistema defensivo e melhorar muito do seu meio para frente.
Eu falei que o Bahia é perigoso, tá aí, ó, no comentário do André. Perigoso, abre o olho, hein? 12h54 no Rio.
Olha lá, hein? Pegou na veia,
nacional! E é quem vai pegar na veia, o Luiz Ferreira. Epa. Com todos os detalhes das oitavas de final da Copa do Brasil. Quanto é que tá valendo essas oitavas de final, Luiz? Boa tarde.
Sorteio, boa tarde mais uma vez. Sorteio acontece hoje à tarde na sede da CBF, a partir das 15 horas, horário de Brasília. Temos dois potes, Astrid. Lembrando que a Copa do Brasil, a gente tem os 5 classificados das fases anteriores que se juntam aos clubes que estavam na Libertadores da América, que estão ainda na Libertadores da América, campeão da Série B, campeão da Copa do Nordeste, campeão da Copa Verde, e assim vai. Pote 1. Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Cruzeiro, Flamengo, Grêmio Internacional, Palmeiras e São Paulo. Por que esses clubes estão no pote 1? Porque eles estão melhores posicionados no ranking da CBF. No pote 2, Fortaleza, Paysandu, Sampaio Correia, Bahia, Corinthians, Fluminense, Santos, Vila Nova ou Juventude, que é aquele jogo atrasado por conta da toda a confusão da anulação do jogo da Aparecidense com a Ponte Preta. Ah, Luiz, quando acontece esse, quando define quem passa, Vila Nova ou Juventude? Dia 7 de maio, jogo de ida em Caxias do Sul, 0-0. Então, Astrid, por esse spot nós podemos ter um Atlético Mineiro e Corinthians, um Fla-Flu, podemos ter um Fla-Flu nas oitavas de final, podemos ter um Palmeiras e Santos, podemos ter um Grêmio e Santos, Internacional e Flamengo, Flamengo e Fortaleza, São Paulo e Corinthians.
Palmeiras e Corinthians.
Nossa Senhora!
Bons clássicos.
Exatamente. Para quem gosta de clássico, quem joga de, gosta de jogo de equipes de camisa pesada, a Copa do Brasil é um deleite. Então o sorteio acontece essas 15 horas. E Astrid, a grana é boa.
Qual é o din-din?
2.600.000 reais.
Cai bem, não cai, André?
Pra quem tá precisando.
É a competição que mais paga no futebol brasileiro hoje, né, Astrid?
É verdade.
Quem for campeão no somatório de fases, chega entre 64 e 68 milhões de reais. Paga mais que a Copa, que o Campeonato Brasileiro, que a Libertadores da América e a Sul-Americana juntos. Se somar os três, não paga a Copa do Brasil.
Ou seja, você lembra daquela música do Mamonas Assassinas, Money que é good, nós não have?
Lembro.
Então, é mais ou menos o que está acontecendo. Mônica e Good, ninguém heavy, o pessoal está correndo atrás. Há mesmo clubes que têm uma certa grana, Flamengo, Grêmio. O Grêmio não está tão endinheirado quanto Flamengo e Palmeiras, mas o Grêmio está com suas dívidas sanadas, está encaminhado, vamos dizer assim. Não está devendo, mas também não está esbanjando. É, mesmo esses clubes estão querendo essa premiação da Copa do Brasil. Agora você imagina o Fluminense, que está devendo, o Santos, que está devendo, e outro, o Atlético Mineiro, que está precisando de dinheiro, o Cruzeiro, que está com problema no balanço fiscal dele. Ou seja, essa grana é muito bem-vinda. Datas das oitavas de final da Copa do Brasil. Acontece jogos de ida 15, 22 e 29 de maio, jogos de volta 22 e 29 de maio e 5 de junho, Astrid.
Ô André Luiz Mendes, você está observando, você como comentarista do nosso programa, o interesse dessas equipes que estão nessa fase de oitavas de final da Copa do Mundo na competição?
Da Copa do Mundo não, da Copa do Brasil.
Perdão, né? Da Copa do Brasil. É que hoje de manhã fiz muita pesquisa sobre Copa do Mundo.
É que a gente fica, eu e você, a gente fica entusiasmado quando o Luiz Ferreira pega na veia. Quando ele pega na veia é uma loucura. Acerta na mosca. Olha, lógico que os clubes estão interessados, principalmente os que estão no pote 2, porque é grana.
Bom, terminamos por hoje o nosso Bate-Bola Nacional, encontro marcado amanhã ao 12h30. Você vai continuar em rede com Rádio Nacional de Brasília, Rádio Nacional de Alto Solimões, Rádio Nacional da Amazônia e Rádio Nacional do Rio de Janeiro.
Astrid Nick.
Tchau.
Bate-Bola Nacional.